Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Imitação de Cristo é um clássico devocional cristão do século XV, tradicionalmente atribuído a Tomás de Kempis, cônego ligado à Devotio moderna. Não é uma narrativa nem um tratado teológico sistemático, organiza-se como um conjunto de advertências, meditações e exortações para a formação da vida interior. Seu propósito é orientar o leitor a conformar desejos, escolhas e atitudes ao exemplo de Jesus Cristo. A edição de luxo almofadada preserva esse texto de longa circulação em um formato físico pensado para leitura frequente, com capa dura almofadada. Detalhes decorativos e marcador de fita. Dividida em 4 livros, a obra trata da renúncia à vaidade, da humildade, da prudência, succinta das escrituras, da consolação espiritual e da união com Cristo. Sua abordagem é deliberadamente exigente, questiona a busca por prestígio, segurança humana e satisfações imediatas, deslocando o foco para a consciência, a oração e a disciplina das paixões. Por isso, permanece uma referência da espiritualidade cristã de caráter prático e introspectivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a imitação de Cristo como critério concreto para a conduta cotidiana. O princípio que dá unidade à obra é a ideia de que Cristo não deve ser apenas objeto de crença ou admiração, mas medida para a vida prática. Kempis apresenta a imitação como uma orientação moral e espiritual. O leitor é chamado a examinar se suas reações, ambições e vínculos correspondem ao espírito de humildade, obediência e caridade atribuído a Jesus. Essa proposta impede que a religião permaneça somente no plano das fórmulas ou do conhecimento religioso. Saber muito sobre doutrina, para o livro, vale menos do que praticar uma verdade que transforme o caráter. A consequência dessa perspectiva é uma ética da coerência interior. A pessoa não é avaliada pelo reconhecimento público que recebe, pela posição que ocupa ou pela quantidade de discursos piedosos que produz, mas pela disposição de servir, suportar contrariedades e corrigir a si mesma. O texto insiste que o seguimento de Cristo inclui a cruz, isto é, a aceitação paciente das dificuldades inevitáveis, sem convertê-las automaticamente em motivo de revolta ou autopiedade. Não se trata de procurar sofrimento como fim em si mesmo, mas de interpretar provações à luz de uma fidelidade que não depende apenas de circunstâncias favoráveis. Essa centralidade cristológica distingue o livro de manuais genéricos de aperfeiçoamento moral. Seus conselhos sobre autocontrole, silêncio e desapego têm um fim definido, uma relação mais obediente e amorosa com Cristo. A mudança pessoal, portanto, não é apresentada como autossuficiência, mas como resposta ao modelo espiritual e à graça divina. Em segundo lugar, humildade e autoconhecimento contra a vaidade do saber e do prestígio. Um dos alvos recorrentes de A Imitação de Cristo é a vaidade, entendida não só como gosto por bens ou aparências, mas como apego à própria importância. O livro confronta a necessidade de ser admirado, de vencer disputas intelectuais e de possuir uma imagem irrepreensível diante dos outros. Em seu lugar, propõe o humilde sentir de si mesmo reconhecer limites, fragilidades e dependência de Deus. Essa atitude não equivale a desprezar a inteligência ou negar talentos. Ela questiona o uso do saber como instrumento de superioridade. Kempis estabelece uma diferença decisiva entre conhecer e viver a verdade. Uma pessoa pode dominar assuntos religiosos e ainda assim permanecer impaciente, orgulhosa ou incapaz de amar. Por isso, o texto privilegia uma sabedoria que se verifica nas escolhas falar com menos precipitação, aceitar correções, não emitir juízos temerários e resistir ao impulso de se comparar continuamente. A humildade funciona assim, como condição para uma percepção mais realista de si e dos demais. Quem admite a própria instabilidade tende a depender menos da aprovação externa e a agir com maior prudência. Há também uma crítica ao caráter passageiro da reputação. Louvor e censura mudam rapidamente, fazer deles a base da identidade produz inquietação. O livro convida o leitor a buscar uma retidão que subsista mesmo quando não é vista ou recompensada, embora a linguagem ascética possa soar severa ao leitor contemporâneo. Seu diagnóstico conserva força o desejo de reconhecimento, pode transformar até práticas espirituais e intelectuais em formas de autopromoção. Em terceiro lugar, vida interior. recolhimento e oração como resposta à dispersão exterior, a obra atribui valor central à vida interior, isto é, ao espaço de exame. Oração e atenção à presença de Deus que não depende da agitação externa. Kempis não recomenda simplesmente fugir das responsabilidades, mas alerta para o risco de uma existência inteiramente governada por notícias, conversas, opiniões e estímulos passageiros. Quando a pessoa vive apenas voltada ao exterior, torna-se mais vulnerável à comparação, ao julgamento impulsivo e à instabilidade emocional. O recolhimento é proposto como uma prática de unificação voltar-se para o coração a fim de ordenar afetos e intenções. Nesse contexto, o silêncio não é tratado como ausência vazia de fala. Ele cria condições para escutar, discernir e evitar palavras que aumentem conflitos ou alimentem a vaidade. A mesma lógica aparece na recomendação de não buscar curiosidade excessiva sobre a vida alheia. Para o livro, a atenção dispersa pelos defeitos, novidades e comentários sobre os outros reduz a capacidade de enfrentar os próprios problemas espirituais. A disciplina interior desloca a energia da crítica externa para a conversão pessoal. A oração sustenta esse processo porque transforma o autoconhecimento em relação com Deus e não em mera observação psicológica. O leitor é levado a reconhecer que suas forças são limitadas e que a paz buscada não é produzida apenas por controle racional. A proposta tem particular afinidade com a leitura lenta e meditativa. Pequenos trechos podem ser retomados como matéria de exame. Assim, o livro opera menos como leitura informativa contínua e mais como instrumento regular de recolhimento e oração. Em quarto lugar, desapego do mundo crítica à instabilidade dos bens, afetos e reconhecimento, a expressão tradicional desprezo do mundo, associada à obra. Pode ser mal compreendida se for reduzida à hostilidade à realidade material ou às relações humanas. No contexto de A Imitação de Cristo, ela designa sobretudo uma crítica ao apego desordenado ao que é transitório. Bens, honras, prazeres, projetos e até a estima das pessoas são instáveis. Quando se torna um fundamento último da paz, expõe o indivíduo à frustração constante. O livro insiste que nenhuma realidade terrena oferece repouso definitivo, pois tudo está sujeito à mudança e à perda. Esse diagnóstico se estende às relações. Kempis reconhece que amigos e pessoas úteis podem falhar, mudar ou contradizer expectativas. A resposta sugerida não é cinismo nem isolamento afetivo, mas moderação da confiança absoluta depositada em seres humanos. A segurança final deve repousar em Deus, cuja permanência contrasta com a mutabilidade das circunstâncias. Essa hierarquia de amores pretende libertar o leitor de cobranças irreais dirigidas a si mesmo, aos outros e ao mundo. Na prática, o desapego aparece como uso sóbrio das coisas, disposição para perder vantagens e capacidade de suportar mudanças sem colapso interior. Trata-se de uma ascese da liberdade possuir sem ser possuído, receber elogios sem depender deles e enfrentar ofensas sem fazer delas o centro da própria identidade. O argumento não promete eliminar a dor das perdas, propõe antes uma forma religiosa de situá-las. Para leitores atuais, o ponto mais fecundo pode estar na crítica à expectativa de que consumo, reputação ou conforto garantam estabilidade duradoura. Por último, os quatro livros e a formação devocional pela leitura, disciplina e eucaristia. A estrutura em quatro livros revela que a Imitação de Cristo foi concebida como formação progressiva e não como coleção aleatória de máximas. O primeiro reúne avisos úteis para a vida espiritual, tratando de humildade, vaidade, prudência, obediência e leitura das Escrituras. O segundo aprofunda a vida interior e o modo de lidar com aflições e consolações. O terceiro adota com frequência a forma de diálogo espiritual entre Cristo e a alma, acentuando a necessidade de confiança, escuta e submissão da vontade. O quarto se concentra no sacramento da Eucaristia, entendido na tradição católica como alimento e centro da vida devocional. Essa organização combina instrução moral e prática religiosa. A leitura bíblica, por exemplo, não aparece como acúmulo de erudição, mas como ocasião para acolher a verdade com humildade. A disciplina das ações cotidianas, falar, decidir, conviver e suportar contrariedades é inseparável da oração. Já a dimensão eucarística mostra que o ideal do livro não é uma espiritualidade individualista, a união com Cristo possui uma expressão sacramental definida. formato fragmentário de capítulos breves favorece uma recepção lenta. Em vez de exigir a leitura linear de uma vez, permite que cada sessão seja usada para meditação e exame de consciência. Isso ajuda a explicar sua longa presença em contextos de formação religiosa, especialmente entre noviços, sem limitar seu uso a eles, ao mesmo tempo. É importante reconhecer seu enquadramento explicitamente católico e ascético. Leitores de outras tradições podem aproveitar reflexões éticas e contemplativas, mas encontrarão pressupostos sacramentais e vocabulário próprios dessa herança. Em conclusão, a imitação de Cristo é especialmente indicada a leitores cristãos, leigos, religiosos, estudantes de espiritualidade e pessoas interessadas em práticas devocionais, que procuram uma leitura de exame interior, e não uma introdução panorâmica à história do cristianismo ou à teologia. Sua utilidade prática está na capacidade de converter questões amplas, como humildade, sofrimento, desejo de reconhecimento e confiança em Deus, em interrogações aplicáveis à conduta diária. Os capítulos curtos favorecem a leitura pausada, a oração e a revisão de atitudes, tornando o volume adequado para uso continuado, intelectualmente. O livro permite compreender uma vertente decisiva da espiritualidade cristã tardomedieval, marcada pela interioridade, ou pela disciplina dos afetos e pela centralidade da figura de Cristo. Também oferece uma crítica consistente à dependência de prestígio, conforto e aprovação social, ainda que sua linguagem e suas exigências ascéticas possam parecer austeras. Não é uma obra voltada à análise histórica, à discussão acadêmica de doutrinas ou a soluções rápidas para problemas emocionais. Seu horizonte é a conversão espiritual. Entre livros devocionais semelhantes, destaca-se pela concisão aforística, ou pela organização em quatro movimentos complementares e pela persistente ligação entre oração e comportamento concreto. Em vez de propor apenas inspiração ou consolo, exige renúncia, paciência e honestidade diante das próprias motivações. A edição de luxo almofadada acrescenta um cuidado material apropriado a quem deseja mantê-lo como livro de consulta e meditação. Contudo, o que sustenta sua singularidade não é o acabamento, mas a permanência de um texto que trata a vida cristã como prática cotidiana de conformação a Cristo. Se você quiser apoiar Tomás de Kempis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!